estratégico, eu acho que é sábio, antes de qualquer projeto, orar. A Bíblia fala que devemos apresentar os nossos planos a Deus. Também diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, porque Deus é o alfa e o ômega. A Bíblia diz que Ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Então, Deus já está, já esteve no final desse novo ano. Deus já conhece tudo que nós vamos passar aqui nesse novo ano. Então, não há ninguém melhor para ouvir e pedir conselho do que o nosso Senhor Deus. É inteligente da parte do homem consultar as pessoas certas. É muito comum que um empresário, quando tenha dificuldade, busque consultoria. Que você, quando tenha problemas da área de saúde no seu corpo, você busque o conselho médico, ou até mesmo problemas espirituais, você converse com um pastor, problemas de ordem de saúde mental, você procura um psicólogo. E eu acho que, para a vida, a gente precisa ouvir o maior conselheiro de todos, o mais sábio de todos, o nosso Deus. Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai. Nós temos um Pai amoroso, que se importa, que cuida de nós, que conhece o nosso futuro e quer nos levar até lá. Amém? Uma palavra, uma direção, muda completamente a história de um homem e de uma mulher que confia na voz de Deus. A Bíblia, ela é um livro sobre pessoas iguais a nós, cheias de defeitos e de virtudes, que cometeram erros e acertos, mas que ouviram Deus, e outras que não ouviram. Mas se a gente for observar e separar, a vida daqueles que ouviram a Deus foi muito melhor do que os que ignoraram a voz de Deus. Por exemplo, Saul ignorou um comando de Deus. Saul foi escolhido rei de Israel, assim como Davi, por Deus. Deus vai e abençoa, a decisão de Saul ali é tomada pelo povo. O povo queria um rei, assim como todo mundo. Israel não tinha reis, Israel tinha profetas, sacerdotes. Mas o povo de Israel sente falta de ter um rei, de ser parecido com as outras nações. Então Deus permite, e Saul é escolhido, ungido por Deus, abençoado por Deus para governar, mas Deus dá comandos a Saul, e Saul ignora a voz de Deus. E porque Saul ignora a voz de Deus, Saul perde a sua posição. Já Davi, escolhido por Deus dentro da casa de Jessé, o profeta Samuel vai lá e não o encontra, porque ele estava cuidando das ovelhas do pai. Mas Davi é, desde menino, conhecido como alguém que amava a presença de Deus e mantinha uma relação íntima com Deus, por isso o ouvia. Então Deus o levanta como rei de Israel e assim ele permanece. E recebe um título lindo que eu acho que cada um de nós gostaria de receber, que é de homem segundo o coração de Deus. Ana ouviu a voz de Deus, Samuel ouviu a voz de Deus, Pedro ouviu a voz de Deus. Que Deus? O nosso Pai, apresentado por Jesus. Quando Jesus está ali com o apóstolo Pedro, no mar da Galiléia, e ele diz para Pedro: olha, deixa isso aí, deixa esses peixes aí, deixa essa provisão aí, deixa esse milagre aí, e me segue, que eu vou te fazer pescador de homens. Dali em diante, a Bíblia diz que Pedro o seguiu de maneira imediata. E a história de Pedro nunca mais foi a mesma. Ouvir a voz de Deus vai mudar completamente a sua vida, o seu futuro, a sua história. Uma pergunta importante que muita gente faz é: como é que é ouvir a Deus? Como que eu posso ouvir a Deus em 2024, pastor? Será que Deus ainda fala como falava na Bíblia? E eu quero te dizer que sim, Deus ainda fala, e Deus fala através da sua palavra. Você tem uma Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia aí. Você que está com ela no smartphone, eu vou te autorizar a levantar o smartphone só hoje. Você vai comprar uma Bíblia de papel para você, amém? Esse é o maior instrumento de Deus na sua vida para comunicar contigo. Mais do que todos os outros. Muitos de nós temos a tendência de querer as coisas de maneira rápida. Não queremos o processo, queremos as coisas rápidas. Antigamente, na época dos nossos avós, quando um homem queria conhecer uma mulher de maneira mais próxima e cortejá-la, ele passava um tempão indo na porta da casa dela, conversar, tinha que pedir permissão para o pai, ele levava um tempo até que ele conseguisse namorar com aquela menina debaixo de uma vigilância enorme, depois então noivava e casava. Hoje, as pessoas vão no Tinder e ficam fazendo swipe, passando para o lado até que dá match, já marcam um primeiro encontro, muitas vezes já tem a primeira relação sexual com aquela pessoa. Nós estamos acostumados com coisas rápidas, com comida de micro-ondas. Antigamente, na Itália, para você comer uma massa maravilhosa, levava tempo até se preparar a massa. Hoje, qualquer pessoa compra um Nissin Miojo, 3 minutos e come. Mas o fato de que as coisas são rápidas também fez com que elas perdessem a qualidade. Nossas refeições são rápidas, os nossos relacionamentos são rasos e rápidos. E nós trazemos a mesma perspectiva para a nossa vida com Deus. Queremos que Deus fale rápido. Queremos que Deus faça rápido. Queremos que Deus realize rápido. E aí buscamos profetas. Ah não, eu vou na casa da irmã Zizi, porque eu sei que a irmã Zizi está no monte. E eu não oro nada, mas ela ora, então Deus vai falar através da vida dela comigo. E por causa disso, muitas pessoas têm entrado em lugares dolorosos e decepcionantes, porque perde-se o valor na vida cristã, que está sendo dissolvida por esse estilo de vida rápido da sociedade, em se ouvir a Deus através da sua palavra. Deus fala através da sua palavra. Vez ou outra eu levanto de madrugada para ir ao banheiro. Em alguma dessas vezes eu já bati o dedo mindinho no canto do armário. Você também já fez isso? Estava andando no escuro e você chutou lá no cantinho. Doeu demais, né? A gente fica ali debaixo de uma provação, controlando a língua. E sabe por que isso aconteceu? Porque estava escuro. Rapidamente você liga a luz, e quando você liga a luz, você está seguro. Na vida espiritual é da mesma forma. Nós pecamos, caímos, falhamos, olhamos para trás. Porque mesmo sendo filhos da luz, insistimos em caminhar na escuridão. Veja, a luz na vida de um cristão é a palavra de Deus. A luz na vida de um cristão não é um arrepio. A luz na vida de um cristão não é um louvor que se coloca de manhã. A luz na vida de um cristão não é uma palavra de 15 minutos no YouTube. A luz na vida de um cristão é um relacionamento com o Espírito de Deus e uma rotina exposta à sua palavra. Se você não abre a sua Bíblia regularmente, você dificilmente estará ouvindo a voz de Deus. Porque tudo que Deus fala está conectado à sua palavra. O próprio apóstolo Paulo nos ensina a chamar de maldito todo aquele que fala em nome de Deus, mas contraria a sua palavra. Então, se um profeta, se um pastor, se um mestre, se um apóstolo, seja quem for que se apresente como discípulo de Jesus, mas te dá conselhos que fogem à sua palavra, ou te leva para um lugar distante da palavra de Deus, é maldito, é anátema. Porque a balança de Deus, a régua de Deus, a luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Não existe cristianismo sem Bíblia. Não existe fé cristã sem Bíblia. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Quem achou, diga amém. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em outras versões, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada e luz. Lâmpada para os meus pés, a frente, e luz para o meu caminho. Em Lucas 11, Jesus vai falar de lâmpada e de luz também, fazendo referência à palavra de Deus. Ambos os textos aqui, tanto Salmos no Velho Testamento, quanto Lucas no Novo Testamento, se conectam e entram em acordo de que lâmpada é a palavra de Deus para as nossas vidas e luz. Luz é o que a palavra de Deus vai gerar no meu caminho. Se você quer um 2024 abençoado, você precisa expor a sua vida à luz da palavra. Muitas vezes a palavra de Deus ofende. Com certeza você conhece alguém que diz assim: olha, eu não concordo com essa parte da Bíblia. Eu acho que ela é boa até aqui, mas depois daqui ela não é boa. É porque a luz ofende a escuridão. Nós corremos o risco hoje de abraçarmos um pedaço da Bíblia e rejeitarmos outro, e isso é maligno. Cremos na palavra de Deus de capa a capa, até a capa da Bíblia é verdade, amém? Óbvio, compreendemos os contextos culturais judaicos, não somos alienados, mas não vamos invalidar a palavra de Deus ou qualquer trecho da palavra de Deus que nos ofenda. Porque a luz ofende a escuridão. Por isso, a tua palavra é uma lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aqui em Lucas 11, 33 e 36, vamos ler. Lucas 11, 33 até o 36. Você achou aí? Ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, e a coloca em lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia, a lâmpada do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo será cheio de luz. Quando forem maus, igualmente o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas, não se apaguem. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele em trevas, você estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Deus tem luz para a tua vida, Deus tem direção para a tua vida, Deus tem clareza para a tua vida, Deus tem respostas para a tua vida nessa manhã. Quando você se expõe à palavra de Deus, seu caminho se torna claro, seu futuro se torna claro. Deus remove toda a dúvida, toda a dor, toda a escuridão no caminho dos seus filhos, amém? Deus é o autor da Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Mas pastor, quantos homens escreveram a Bíblia? 39 ou 40? Depende do que você pensa a respeito de Hebreus. Algumas pessoas atribuem a carta de Hebreus ao apóstolo Paulo, outras não. Então a gente fica entre 39 e 40 escritores, que foram na verdade pessoas que escreveram, mas quem inspirou, o autor da palavra de Deus, é o nosso Senhor. Por isso essa é uma verdade inquestionável: toda escritura foi inspirada por Deus. Hoje muita gente combate a palavra de Deus. Hoje existem muitas vozes, muitas vozes. Se você for no YouTube digitar assim, como ouvir a Deus, você vai encontrar toda sorte de conselho, de visão teológica. E isso faz com que muitos de nós fiquemos confusos, porque um pastor diz que Deus ainda fala, outro pastor diz que Deus não fala mais. Eu fico com a palavra. Deus falou no Velho Testamento, Deus falou no Novo Testamento, e Deus permanece falando. E Deus fala através de onde? Da sua palavra. Tanto no Velho como no Novo Testamento, lâmpada e luz são símbolos da palavra de Deus. Se a palavra de Deus é luz, então os teus olhos são a entrada da alma. Imagine o quão mal pode fazer para você ficar exposto a notícias ruins por muito tempo. Imagine passar o ano de 2024 inteiro assistindo aquele noticiário de 5 da tarde que só fala de sequestro, morte, assassinato, estupro, dor, doença. Imagina como fica a lente de uma pessoa que se expõe a isso todos os dias para a vida. Se tornam pessoas negativas, pessoas com desafios na fé, pessoas que sempre estão esperando o pior, porque sempre estão expostas ao pior. Imagina o quão mal pode fazer assistir filmes ruins. Se os teus olhos são a entrada da alma, imagina o dano que a pornografia pode causar no teu casamento, ou na tua identidade, ou na tua personalidade. Imagina o dano que assistir filmes de terror pode causar na tua alma, na tua casa. Ah, pastor, isso não tem nada a ver, querido, não é o Fred que está falando, é a palavra de Deus. Os teus olhos são a entrada da tua alma. Tem muita gente que está cheia de escuridão por dentro, porque se alimenta de escuridão. Passa a vida assistindo coisas ruins, lendo notícias ruins ou nas redes sociais. Quantos jovens hoje nós não temos notícias que estão tirando a própria vida por causa de redes sociais? Porque passam horas e horas no celular se comparando com os outros. A vida do outro é melhor, o corpo da outra é mais bonito, a casa do outro é maior, e isso vai gerando uma constante infelicidade e descontentamento, de maneira que a vida vai se tornando escuridão, trevas. Eu quero te aconselhar a experimentar em 2024, gastar tempo lendo a palavra de Deus. Gaste tempo assistindo pregações saudáveis, vendo coisas boas. Não é que você vai se tornar um alienado, mas você precisa romper com os marqueteiros do diabo. Tem gente que gosta de falar do que deu errado. Tem gente que gosta de exaltar o problema, a dificuldade. Nós somos os detentores das boas novas. A Bíblia diz que nós somos os profetas da esperança. Então toda maledicência, toda fofoca, toda notícia ruim, tem irmão que não gosta de chamar de fofoca, ele diz, olha, eu preciso te contar porque é peso de oração. Fala para o teu vizinho, cuidado com esse aí, ora por ele. Pare de ouvir fofoqueiros. Fofoqueiros estão em busca de uma coisa: roubar a sua pureza, roubar a sua inocência. Infelizmente, no meio do trigo, a joio, no meio do povo de Deus também existem lobos. Tem gente que não pode ver alguém crescendo na fé, que chega para essa pessoa e diz, mas você sabia que o evangelista tal adulterou, caiu? Olha, olha, não confia em pastor e igreja não, viu? Olha, te falar uma coisa, a Bíblia ela é questionável, tem contradições na palavra. Mais ou menos como o discurso da serpente no jardim. Que quando encontra Eva, diz, o que que Deus te disse? Que eu não poderia comer, porque se comesse eu morreria. Certamente não morrerás. Deus está preocupado de que você se torne igual a Ele. Coma desse fruto do conhecimento do bem e do mal, e se torne mais sábio, se torne igual a Deus. Pelo contrário, nos tornamos piores. Eu vim aqui para te estimular a, em 2024, não comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, mas se alimentar da árvore da vida, das boas novas, das boas notícias, dos projetos que te fazem bem, das notícias que regam o teu coração, dos filmes que te fazem melhor. Olha, houve uma época na minha vida assim, de tanta dor na minha alma, tanta tristeza, tantas dúvidas, e eu lembro que o meu casamento não estava muito legal, estava brigando um pouco com Flávia, e aí eu procurando um filme para assistir, estava lá Quarto de Guerra. Quem já assistiu esse filme? Gente, foi uma mensagem de Deus para a minha vida. Quando aquela senhora, ela entra no closet dela para orar, e ela entende que o campo de guerra dela é em oração. E ela abre a porta da casa dela e ela diz: diabo, acabou. Nessa casa, você não tem mais um centímetro de território. E aquilo ministrou tão profundamente no meu coração que eu fiz a mesma coisa. Eu fui para a porta da minha casa, eu abri ela e falei: pode sair, capeta. Essa casa agora vai viver o extraordinário e o sobrenatural, porque eu vou me posicionar. Aleluia! Como que eu me posicionei? Me expondo à palavra, me expondo a uma vida de oração, me expondo a ouvir as pessoas certas, os conselhos certos, assistir os filmes certos, ouvir as músicas certas. O que que você faz quando está dirigindo à noite? Você liga luzes. Que luzes você liga? Os faróis para frente. No tabernáculo, Deus pede que luzes sejam ligadas para frente também. Abra sua Bíblia em Êxodo 31. Tudo que Deus faz tem um significado. Deus faz o tabernáculo e o mostra com tantos detalhes a Moisés. Tantos detalhes. Moisés registra tantos detalhes e a gente fica se perguntando: por que tanto registro? Por que tanta riqueza de detalhes? Porque Deus queria falar conosco. Êxodo 25, 31. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Se farás candelabro, seu pé, suas hastes, seus copos, seus botões, suas flores, serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, e 3 hastes do candelabro de um lado dele, e 3 hastes do outro lado. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, os quais se acenderão para iluminar a frente dele. Os seus espivitadores e apagadores serão de ouro puro, de um talento de ouro puro farás. Com todos estes vasos, atenta, pois, para que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Deus pede 7 lâmpadas que se acendam para frente. 7 lâmpadas para frente. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Luz à frente. A gente tem um problema, a gente quer que Deus ilumine para trás. A gente gasta tempo demais tentando lidar com o nosso passado. Só que eu não sei se já te disseram isso, eu vou renovar essa palavra na tua vida. Seu passado passou. Tenha sido ele ótimo ou péssimo, passou. Pare de idolatrar suas dores. Pare de idolatrar suas frustrações. Porque quem não resolve passado não acessa futuro. Quem não deixa passado para trás perde clareza para frente. Por isso tem muita gente perdida. Porque foi ferida no passado. Quem sabe, talvez, você tenha um chamado pastoral e você abandonou esse chamado porque algum pastor te feriu. Quem sabe você já foi líder na casa de Deus e você jurou para si mesmo que nunca mais se envolveria com igreja ou com liderança porque foi ferido. Talvez você tenha divorciado e você está aí vivendo 10 anos com essa mulher e nunca casou porque você ainda fica olhando para o passado. Quantos casais eu não converso para ajudar, de gente que quer ser abençoado e vive crises constantes. E eu pergunto, vocês são casados? Somos. Ah, mas vocês casaram no cartório, na igreja, pediram a bênção de Deus? Não. Então como é que foi esse casamento aí? A gente se juntou, pastor. Irmão, Deus não abençoa gambiarra. Eu comprei um forno novo lá para casa, na época do Natal. Minha sogra estava lá e ela está com mania agora de andar minha casa e anotar todos os problemas para resolver. Eu vou na casa dela a próxima semana e falei que vou fazer o mesmo. Então ela chega, ó, tem uma lâmpada para trocar, tem isso, tem aquilo, está me ajudando. E nesse Natal, ela veio passar o Natal com a gente e disse, olha, não tem forno para fazer o peru, você precisa comprar um forno. Comprei o forno. A tomada do forno era mais grossa que o comum, não entrava no buraco. Eu precisei comprar um T, Benjamin, não sei como é que você chama aqui. Um adaptador. O adaptador não cabia, Miel. O que, que a gente fez? Pegou uma faca, gambiarra, abrimos o buraco dele e colocamos. Não é que funcionou? Aí essa semana, um cheiro de queimado em casa. E eu comecei a procurar. Fui no fogão, nada. Fui lá no micro-ondas, nada. Gente, tem alguma coisa queimando. Até concordaram, mas disseram que era coisa da minha cabeça, não tinha fogo. E aí, num certo momento, eu fui colocar o lixo fica perto da tomada que está atrás do forno. Eu olhei, estava pegando fogo. O adaptador. Gambiarra resolve naquele momento, mas lá na frente vai dar muito errado. Por isso Deus não abençoa gambiarra. Não sei se você percebeu aqui em Êxodo que Deus tem projeto. Família é um projeto de Deus. O projeto de Deus é contado para o homem na sua palavra. Por isso eu, como cristão fiel, não posso fazer o meu projeto. Não. E aí que muitos de nós falhamos, porque chegamos para Deus com o nosso projeto. E dizemos, Senhor, abençoa isso aqui, por favor. E Deus, não, filho. Eu tenho um projeto melhor para a tua vida. Eu tenho um projeto feito sobre medida para você. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Que vai ser infinitamente mais do que tudo que você possa pedir, pensar ou imaginar. Que vai ser bom, perfeito, vai ser agradável. Que vai trazer bênção sem trazer dor para a tua vida. Porque perceba os ajustes, os adaptadores que usamos nas nossas vidas, as gambiarras, até resolvem por um momento, mas lá na frente trarão dores e danos. Se você quer a bênção de Deus na sua casa, faça as coisas da maneira certa. Se você quer saúde mental em 2024, pare de olhar para as coisas erradas, coloque os seus olhos onde há luz. Jesus disse, se teu corpo for luz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Jesus está falando de saúde integral, física, espiritual e mental. Agora, se os teus olhos forem maus, se você colocar os seus olhos em coisas ruins, se você focar nas coisas ruins, serão trevas. E que densas trevas serão. Isso é provado pela psicologia, que tudo que você foca cresce. Onde você coloca o seu foco, aquilo expande. Então, se você foca em coisas ruins, as coisas ruins expandem. É mais ou menos como quando você quer comprar um carro. E você nunca tinha olhado aquele carro na rua, e você passa a ver ele todo dia, todo momento na sua frente. Não é verdade? se você coloca os seus olhos no que é mal, se sua vida é exposta somente a noticiários, a filmes ruins, se na tua mesa sentam pessoas ruins, que só te lembram de momentos ruins, que só te trazem dúvida, decepção, crítica, certamente seu 2024 será escuro e que densas trevas serão. Por isso a série desse mês é Ouvindo Deus, porque quando expomos nossa vida à palavra, há luz para o nosso 2024. Ligue a luz, fale para o seu vizinho, ligue a luz, ouça Deus, leia a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia é mais poderosa do que o YouTube. A Bíblia é mais poderosa do que bons podcasts. A Bíblia é mais poderosa do que psicólogos e psiquiatras. A Bíblia é mais poderosa do que líderes religiosos. A Bíblia é a palavra do Deus vivo diretamente para a sua vida. Êxodo 27, 20. Êxodo 27, 20. Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Em outras versões vai dizer assim, para que as lâmpadas possam queimar continuamente. Veja, ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas, prensadas, espremidas, para iluminação, para que as lâmpadas possam queimar continuamente. Azeite fala do Espírito. Azeite puro, espremido, fala das pressões que vamos viver e da necessidade de intimidade com Deus durante essas pressões. Você só vai vencer em 2024 com Deus do seu lado. Só Deus é invencível. Você não é. Mas no Senhor você se torna invencível. Então aqui em Êxodo, Deus está dizendo, fala para os israelitas, fala para o meu povo, trazer azeite puro, de azeitonas que foram prensadas. Azeite puro só sai de pressão, o azeite mais puro só sai de aperto. A gente, se pudesse, oraria assim: Senhor, me livra do aperto em 2024, me livra da dor em 2024, me livra do deserto em 2024. Deus não vai te livrar do deserto, Deus vai andar com você no deserto. Deus não vai te livrar da dor, Ele vai estar do seu lado no dia mau. É o que aprendemos no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque tu estás ali comigo. O Senhor vai estar do teu lado em 2024, independentemente do que acontecer. Ele quer que a tua lâmpada queime continuamente, Ele quer que haja luz na sua vida sempre. Deus não quer que hajam episódios de luz. Nossa, janeiro foi tão bom, fevereiro eu me desviei, eu abandonei a rotina com Deus. Poxa, março foi maravilhoso, Deus falou comigo, mas abril, cara, abril eu realmente olhei para trás. Tem muita gente dentro de igreja vivendo assim, numa bipolaridade espiritual, e isso causa um reflexo tão poderoso no nosso cotidiano, nas nossas relações diárias, na nossa alegria. Você sabia que o pecado causa tristeza? Sabia disso? O pecado causa tristeza. O pecado, ele causa culpa. Por isso que Jesus disse que o salário do pecado é a morte. Porque quando a gente insiste no pecado, a gente vai morrendo por dentro. A gente vai perdendo a pureza. a gente vai perdendo a alegria, a gente vai perdendo o temor a Deus, a gente vai perdendo a intimidade com Deus. Você insiste no pecado, aí você vem domingo para o culto, e a pessoa que está do seu lado, às vezes, está sendo tão abençoada, e você não consegue ser. Não porque Deus tenha mudado, não, porque algo mudou dentro de você. É como lá no Éden, a Bíblia diz que toda viração do dia, Deus ia encontrar com Adão, mas Adão pecou e foi embora. Deus foi para o encontro, Adão fugiu. Aí Deus: Adão, onde você está? Cadê você, Adão? Eu estou aqui, no nosso encontro marcado, para a nossa jornada juntos, para a nossa caminhada, mas você saiu do seu lugar. O pecado, ele escurece a tua perspectiva, escurece o teu caminho. Deus quer que você seja uma lâmpada que vai queimar continuamente, amém? Sempre que você precisar ouvir a Deus, vá para a Bíblia. Sempre, durante esse ano, que você precisar de uma resposta de Deus, vá para a Bíblia. Pare, me dá uma Bíblia aqui. Pare de usar a Bíblia como horóscopo gospel. Tá bom? Porque tem gente que não consegue ler a Bíblia, não pede apoio para ler a Bíblia, não busca um estudo bíblico que consiga ler, aí acha que a Bíblia é para isso aqui, ó. E o problema é quando cai num versículo mal: louco, esta noite pedirão tua alma. Não foi esse. Está errado. Não é da parte de Deus. Mas vamos ver outro. Entende? Deus não fez a Bíblia para ser um horóscopo. Deus fez a Bíblia para ser lida e interpretada a partir de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu tenho muita dificuldade com a linguagem bíblica, vós, nós. Existem bíblias que têm realmente uma linguagem mais antiga. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Existem bíblias com versões mais atuais. Bíblia A Mensagem, por exemplo. Existem versões maravilhosas da Bíblia que você vai conseguir compreender. Pastor, eu nunca li a Bíblia. Comece lendo Mateus, Lucas, Marcos, João. São quatro discípulos que a vida inteira quase não se encontraram. Alguns deles nunca nem se viram e escreveram as mesmas coisas. E você vai ver Jesus caminhando. Toda a palavra é sobre quem? Sobre Jesus. Toda a Bíblia aponta para o Messias, toda a Bíblia aponta para a salvação. Toda vez que você ouvir a Deus, você estará salvo, num mundo escuro, num mundo cheio de dor e de caos. Por isso você precisa ouvir a Deus, porque Deus tem direções para a sua vida. Então toda vez esse ano que você quiser ouvir a Bíblia, você quiser ouvir a Deus, você vai ler a Bíblia. Amém? Você pode conversar com um psicólogo, é ótimo. Você pode procurar um psiquiatra, ótimo, se você precisa de tratamento. Você vai ouvir o conselho do seu melhor amigo, se ele for uma pessoa confiável, ótimo. Você vai ouvir o conselho do seu pai, da sua mãe, da sua avó, ótimo. Mas existe um conselho que está acima de todos, é o conselho de Deus. O conselho de Deus está aqui na sua palavra. Amém? Obrigado, pastorzão. Salmo 18, 28. Porque tu acendes minha lâmpada, o Senhor meu Deus ilumina as minhas trevas. Quem que acende a sua lâmpada? O Senhor. O que é que Ele faz? Ilumina toda a escuridão que há no seu coração, na sua vida. Escuridão na Bíblia remete a dúvida, confusão. Quando você não souber o que fazer ou para onde ir, Deus tem direção para a sua vida sempre. Ouça a voz de Deus. Provérbios 6:23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. O mandamento é lâmpada, a palavra é lâmpada, a instrução é luz, e ela me adverte, As advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida, ou seja, um crente que não é disciplinado, um crente que não disciplina a si mesmo, está sendo conduzido à escuridão, à perdição. Não dá para caminhar em 2024 do seu jeito com Deus, você precisa caminhar do jeito de Deus, e então colher dos bons frutos da fidelidade e obediência ao Senhor. Se a gente for agora para o Novo Testamento, em Lucas 15, Jesus fala do filho pródigo. Quem já ouviu essa história? Mas é interessante que em Lucas 15, não é somente um filho que é perdido. Em Lucas 15, uma ovelha se perde, uma moeda é perdida e um filho se perde. E quando uma mulher perde a sua moeda, dracma, um valor da época, o que ela faz para achá-la? Está em Lucas 15, 8. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Jesus falando para os fariseus. Qual é a mulher que, possuindo 10 moedas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Acender a lâmpada fala de exposição à palavra. Quando você abre sua Bíblia, você lê a Bíblia, sua Bíblia te lê. É por isso que quando alguém está vivendo uma vida de pecado, a primeira coisa que ela faz é deixar de vir à igreja. Porque se for uma igreja séria, a palavra será lida. E vai se jogar luz na escuridão. E tem gente que decidiu viver na escuridão. Tem gente que decidiu... Você acredita que tem gente que decidiu viver na escuridão? Podendo viver na luz? E quando você vive na escuridão, é fácil perder valores. Valores são perdidos facilmente. E Jesus está nos dando a fórmula para recuperar valores perdidos em 2024. Acender a lâmpada. Abrir a Bíblia. Ler a palavra. Vai mudar o teu ano de 2024. Depois de acender a lâmpada, varre a casa. Que fala de libertação. Varrer fala de retirar sujeiras. Tirar o entulho, o excesso de passado, o excesso de carnalidade, o excesso de incredulidade. Olha, à medida que você vai vivendo na escuridão, não ter direção se torna normal. É por isso que quem está vivendo uma vida de escuridão, na cachaça, nas drogas, na bebida, na traição, na mentira, acha completamente normal estar ali. Tem gente que, se você perguntar se você quer vir para a luz, não, não, eu gosto da escuridão, porque depois de um tempo vivendo no escuro, você se acostuma a estar ali naquele ambiente. Só que se alguém ligar a luz, você vai ver que você está morando num lugar sujo, num lugar desorganizado, que você está perdendo valores ali no meio. Ter uma vida de amor às Escrituras vai organizar a sua vida, te fazer encontrar valores perdidos e iluminar o seu caminho. O que é que você faz quando perde algo? Dentro de casa. Você liga a luz. Você abre a janela. Você abre as cortinas. Você abre espaço para reencontrar o que foi perdido. Às vezes nós perdemos amigos, mesmo sem entender. Por que essa pessoa me deixou? Por que ela me ignora? Às vezes nós perdemos empregos. Por que Deus permitisse que logo no começo do ano eu fosse demitido? Ou a minha empresa fechasse? Às vezes perdemos a saúde. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Um exame pode mudar a sua vida para sempre. Um exame que aponte algo pode mudar a sua vida para sempre. E às vezes, quando perdemos saúde, não ligamos a luz, nos desesperamos, nos ofendemos com Deus. Às vezes, perdemos dinheiro, você teve um prejuízo. Eu não sei o que você vai perder esse ano, mas certamente você vai perder, porque faz parte do caminho. Mas toda vez que você perder algo, faça o que Jesus disse que a mulher fez em Lucas 15. Acenda a luz. Abra a Bíblia. Leia a palavra. Encontre direção. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você quer ouvir a Deus? Você deseja ouvir a Deus esse ano? Amém ou não amém?
Amém.
Ouvir a Deus é a atitude mais perigosa que você vai ter na vida. Talvez a oração mais perigosa que a gente faça é: Deus, fala comigo. Oh, Deus, me mostra como é que o Senhor me vê. Deus, me mostra o que está errado na minha vida. Gente, isso é perigoso demais. Mas toda vez que você orar querendo ouvir a voz do seu Pai, Ele vai falar, Ele vai te mostrar o caminho certo e não vai permitir que você erre o caminho. Acenda a luz, abrindo a sua Bíblia.